Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ciência Política e Relações Internacionais: Ensaios sobre Paulo Carneiro, organizado por Marco Chormaio e publicado pela editora Fiocruz em coedição com a Unesco. É uma coletânea de estudos históricos e biográficos dedicada à trajetória intelectual, científica e diplomática de Paulo Estevão de Berredo Carneiro, ativo entre 1901 e 1882. Em vez de oferecer uma biografia linear, o volume reúne perspectivas de pesquisadores brasileiros e estrangeiros sobre problemas que atravessaram sua atuação, o positivismo brasileiro, a pesquisa científica, o reformismo dos anos 1930, a inserção internacional do Brasil e a construção da Unesco no pós-guerra. A obra inclui ainda uma mesa redonda realizada em Paris, entrevista com Carneiro, biobibliografia e material iconográfico. Seu propósito é situar um cientista e diplomata em redes nacionais e transnacionais, mostrando como ideias científicas podiam informar projetos políticos, institucionais e diplomáticos. Ao focalizar sua atuação, o livro também examina debates amplos sobre cooperação internacional, racismo, Amazônia e paz em uma época marcada por guerras, reconstrução institucional e Guerra Fria. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o positivismo como matriz do reformismo associado a Paulo Carneiro. Um eixo central da coletânea é a vinculação de Paulo Carneiro ao positivismo e as suas consequências para a reflexão sobre reforma social e política. O interesse do livro não está em reduzir essa tradição a uma etiqueta filosófica, mas em examiná-la como repertório intelectual que ajudava a conectar conhecimento, ordem social, educação e ação pública. O capítulo sobre as raízes positivistas do reformismo dos anos 1930, indicado no sumário da edição, situa Carneiro num momento em que o Brasil discutia novas formas de organização estatal e de modernização. Essa abordagem é relevante porque impede uma leitura retrospectiva simplificadora, segundo a qual ciência e política ocupariam esferas inteiramente separadas. Para atores daquele período, ideias sobre método científico, progresso e responsabilidade moral podiam sustentar programas de intervenção institucional. A coletânea permite observar, portanto, que o positivismo operava simultaneamente como linguagem de interpretação do país e como orientação para a vida pública. Também torna visíveis as tensões dessa herança. Projetos de racionalização social podem ampliar a capacidade de planejamento, mas carregam pressupostos sobre autoridade, revolução e organização coletiva. Ao tratar Carneiro por essa via, os ensaios oferecem elementos para compreender a permanência e a transformação do positivismo no Brasil, sem apresentá-lo como doutrina homogênea ou resposta automática aos dilemas nacionais. Em segundo lugar, pesquisa sobre o curare e a articulação entre ciência, circulação e reconhecimento. A presença de um capítulo sobre Paulo Carneiro e o curare introduz uma dimensão decisiva da obra. A ciência é analisada como prática de investigação, circulação de materiais e construção de reconhecimento, e não apenas como produção abstrata de ideias. O tema remete à busca do princípio ativo dessa substância e permite observar como uma agenda de pesquisa envolve questões químicas, farmacológicas, institucionais e geográficas. Ao destacar esse episódio, o volume relaciona a carreira de Carneiro à inserção de pesquisadores brasileiros em circuitos científicos mais amplos. A relevância analítica está em mostrar que objetos associados à biodiversidade sul-americana não são dados naturais isolados, tornam-se problemas científicos por meio de coleta, classificação, experimentação, intercâmbio e disputa de interpretações. Essa perspectiva também evita separar a história da ciência da história das relações internacionais. A possibilidade de pesquisar, divulgar e legitimar resultados dependia de contatos entre laboratórios, instituições e comunidades científicas de diferentes países. Para o leitor, o caso do curare funciona como uma porta de entrada concreta para entender a dupla identidade enfatizada pelo livro. Carneiro atuava como cientista brasileiro, vinculado a questões e recursos locais, e como participante de redes intelectuais transnacionais. A coletânea não transforma esse percurso numa celebração individual. Usa-o para iluminar condições históricas de produção e validação do conhecimento. Em terceiro lugar, a diplomacia de Paulo Carneiro na formação da Unesco do pós-guerra. Os ensaios dedicados à Unesco tratam Paulo Carneiro como participante de um projeto internacional surgido após a Segunda Guerra Mundial, quando ciência, educação e cultura passaram a ser concebidas como instrumentos de cooperação e de paz. A análise de sua atuação diplomática entre 1946 e 1950, identificada entre os estudos relacionados ao livro, ajuda a deslocar a diplomacia para além de negociações estritamente militares ou comerciais. Nesse quadro, a presença de cientistas, educadores e intelectuais em organismos multilaterais tinha importância política. Definir prioridades de cooperação significava também definir quais saberes, instituições e problemas seriam internacionalmente reconhecidos. Carneiro encontrava na Unesco uma agenda compatível com orientações humanistas e com a valorização da ciência como bem público, em diálogo com o ambiente intelectual francês no qual viveu por longos anos. O volume evidencia que essa afinidade não elimina as mediações nacionais. A atuação de um delegado brasileiro exigia conciliar ideais universalistas, possibilidades institucionais do país, relações de poder existentes no sistema internacional. Assim, o Unesco era tanto como espaço de formulação de princípios quanto como arena concreta de representação e influência. Essa dimensão distingue a coletânea de estudos biográficos convencionais. A trajetória individual é examinada em conexão com a arquitetura internacional do pós-guerra e com as expectativas depositadas na cooperação científica. Em quarto lugar, racismo após o Holocausto e os limites políticos do universalismo científico. O livro aborda a luta contra o racismo no período posterior ao Holocausto. Tema que amplia a discussão sobre ciência e relações internacionais para o terreno dos direitos humanos e das classificações sociais. A escolha é historicamente significativa, depois da violência racial levada ao extremo pelo nazismo. Organismos internacionais e setores da comunidade científica foram pressionados a enfrentar os usos políticos de teorias raciais e a reformular publicamente os fundamentos do universalismo humano. Ao inserir Paulo Carneiro nesse debate, a coletânea sugere que a diplomacia científica não pode ser entendida apenas por seus êxitos administrativos ou por sua retórica de cooperação. Ela envolve decisões sobre quais discursos científicos ganham legitimidade e como instituições internacionais respondem a formas persistentes de desigualdade. O tema exige cautela interpretativa. A crítica ao racismo não se reduz à simples substituição de uma teoria por outra, pois depende de instituições, políticas educacionais, circulação de conhecimento e disputas públicas. A contribuição do volume está em aproximar o caso de Carneiro de uma transformação internacional mais ampla, sem apagar as especificidades brasileiras. Para estudantes de História das Ciências e de Relações Internacionais, esse recorte evidencia que a linguagem da objetividade científica pode ter efeitos políticos profundos. Também convida a examinar os limites de soluções universalistas quando elas encontram hierarquias nacionais, coloniais e sociais que não desaparecem automaticamente com novas declarações ou organismos multilaterais. Por último, Amazônia e Guerra Fria, recursos, soberania e agendas internacionais. O debate sobre a Amazônia no contexto da Guerra Fria é outro recorte que dá materialidade à relação entre ciência, política e ordem internacional. A coletânea associa esse tema a Paulo Carneiro para mostrar que a região não era percebida somente como espaço nacional distante ou reserva natural. Ela se tornava objeto de interesse científico, estratégico e diplomático, no cruzamento entre preocupações com desenvolvimento, recursos e soberania. Essa abordagem é especialmente útil porque combate duas simplificações recorrentes: tratar a Amazônia como questão exclusivamente ambiental ou imaginar que o interesse internacional sobre ela seja fenômeno recente. No período da Guerra Fria, debates sobre conhecimento territorial e aproveitamento de recursos estavam atravessados por rivalidades geopolíticas, projetos de modernização e assimetrias entre países. O livro permite ler essas tensões a partir de um ator que transitava entre pesquisa, instituições públicas e fóruns internacionais. Não se trata de atribuir a Carneiro uma solução única para o problema amazônico, mas de compreender por que que a região integrava discussões sobre cooperação científica e interesses nacionais. O ganho intelectual desse tópico está em revelar que dados científicos, expedições, políticas de desenvolvimento e discursos diplomáticos podem produzir representações concorrentes de um território. Desse modo, a Amazônia surge como campo em que escalas local, nacional e planetária se entrelaçam, antecipando questões que continuam relevantes em debates contemporâneos sobre governança, patrimônio natural e autonomia política. Em conclusão, Ciência, Política e Relações Internacionais, ensaio sobre Paulo Carneiro, é indicado sobretudo a estudantes, docentes e pesquisadores de História da Ciência, Ciência Política, Relações Internacionais, História Intelectual e Estudos sobre o Brasil Republicano. Também interessa a leitores que desejam compreender a Unesco e a cooperação científica do pós-guerra por uma perspectiva que não se limita às grandes potências. O principal benefício intelectual da obra é demonstrar, mediante diferentes ensaios e documentos complementares, como uma trajetória individual pode servir de observatório para processos institucionais de grande escala. Paulo Carneiro conecta o reformismo positivista à pesquisa sobre o curare, a diplomacia multilateral, o antirracismo e as disputas em torno da Amazônia. Essa amplitude não equivale à dispersão, pois os temas convergem na pergunta sobre como o conhecimento científico adquire significado político dentro e fora das fronteiras nacionais. Comparado a livros exclusivamente biográficos, o volume se distingue pela pluralidade de abordagens e pela atenção às redes de circulação entre Brasil, França e organismos internacionais. Comparado a panoramas gerais sobre a Unesco ou sobre o positivismo, destaca-se por ancorar os debates numa atuação concreta, documentada também por entrevista, biobibliografia, iconografia e mesa redonda. Sua contribuição mais duradoura é recusar a ideia de que globalização e ação internacional de cientistas brasileiros sejam novidades recentes. Ao recuperar um percurso do século XX, o livro oferece instrumentos históricos para avaliar criticamente relações atuais entre expertise, diplomacia, desigualdade racial, soberania territorial e cooperação internacional. Se você quiser apoiar Marco Chormaio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!